seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Você está feliz, querido? Eu estou feliz com Jesus. Nós vamos chegar em um bom lugar essa noite. Vamos conversar sobre algumas coisas. Eu quero pegar um gancho daquilo que a Mira estava falando no ofertório. E o Espírito Santo é lindo. Eu assisti a ministração pela manhã e foi... Que palavra! Meu irmão, assista. E eu falei, uau, o Espírito Santo é o mesmo. Nos comunica e como um belo quebra-cabeça... Ou um bom costureiro vai costurando sua vontade durante esse período, esse culto, especialmente dizendo, o culto de missões. E a Mira falou que Jesus foi o primeiro grande missionário que foi enviado por Deus para redimir os homens, para trazer de volta o homem à sua posição original. Jesus não veio nos reformar, ele veio nos restaurar. E qual é a diferença de reforma para restauração? Eu não sou arquiteta, mas se você for lá no tio Google, vai ter uma diferença simbólica. A reforma é quando você pega uma casa ou algo que precisa ser consertado e você faz a sua maneira. Você coloca ela do jeito que você deseja que ela seja colocada. Restauração não. É quando você pega aquela casa, aquela estrutura e coloca ela à maneira original. Essa foi a grande diferença. Jesus não veio nos reformar, ele veio nos restaurar. E pensa que Jesus foi a maior oferta que Deus poderia nos dar. Porque Jesus era o Filho único perfeito. Ele era a melhor semente de Deus. E essa melhor semente foi enviada, foi plantada em solo até então infértil, porque não havia um justo sobre a terra, não havia ninguém que pudesse clamar o nome do Senhor. Em solo infértil, Jesus foi enviado para fertilizar a terra e fazer e reproduzir um fruto semelhante a ele. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é parecido com Jesus. Ou melhor, você é Jesus aqui. A mesma semente. É por isso que ele vai dizer, eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. Nós hoje desfrutamos da seiva de Cristo. Jesus, como um bom missionário, cumpriu com exatidão e perfeição a vontade do Pai aqui. Porque a maior missão de Jesus naquele tempo foi revelar quem era Deus de fato. Ué, os homens não sabiam quem era Deus? Infelizmente não. Os homens conheciam Deus que fazia coisas, mas não conheciam Deus em sua pessoa. Então Jesus veio dar face, veio dar imagem a Deus. Essa foi a primeira missão. E a segunda e não menos importante missão foi revelar ao homem o que é ser homem. O Jesus homem veio trazer de volta o DNA, a personalidade, a humanidade do ser humano que foi perdida no Éden. Jesus homem. Então, ele veio ao mundo revelar Deus, mostrar ao homem o que é ser homem e redimir. Restaurar essa terra. Essa foi a grande missão de Jesus. Hoje, tudo que nós desfrutamos porque Cristo pagou um preço alto. Porque Cristo, como Cordeiro perfeito, sem mancha alguma, vai até o tabernáculo que há no céu e oferece a si mesmo o seu corpo como propiciação pelos nossos pecados. Porque o pecado era a semente de iniquidade que desumanizou a nossa natureza. Que tirou a forma daquilo que Deus havia feito perfeito. Então, Como um bom missionário, ele foi convocado por Deus para uma missão. E ele cumpriu essa missão. Hoje eu e você desfrutamos da vida do missionário Jesus. Amém. Aleluia. Mas também, depois de Jesus, homens foram convocados por ele para cumprir a missão. E qual era a missão? Levar aquilo que ele havia feito e propagar, e manifestar, e revelar aos homens que o preço já tinha sido pago. Que Cristo já havia morrido por nós. E que agora podemos viver não apenas numa realidade natural, mas estamos de volta, assentados novamente à destra de Deus. Agora de volta no reino. Não mais escravos de um império, aonde éramos obrigados, porque o pecado nos escraviza, aonde éramos obrigados a viver uma vida tortuosa, porque éramos escravos do pecado. Agora livres, completamente livres, os olhos abertos, o coração reaquecido. Não mais um coração de pedra, um coração de carne. Uma vida nova, não uma vida melhor. Amém? Porque quem melhora a nossa vida é Silvio Santos, quando ele dá dinheiro. Não uma vida melhor, mas uma vida nova. Novidade de vida. Agora, a gente pode ter o mesmo jeito, o mesmo corpo, o mesmo rosto, o mesmo sorriso, mas aqui dentro alguma coisa mudou. A vida de Deus agora mora dentro de nós e nos capacita a viver em novidade de vida. Oh, aleluia! E agora, sabendo de tudo isso, qual é a minha missão? Manifestar a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus 5, no versículo 13. Oh, aleluia. Diz assim, Mateus 5, versículo 13. Jesus, reunido aos seus discípulos, vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire. Não, mas no velador. Porque assim ela ilumina a todos os que estão na casa. E aí ele vai dizer no 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esse texto foi lido pela Giovana na Unidos Raiz, na pré-conferência. Assista, muito poderoso as revelações e a informação, a aplicação que ela trouxe para nós. E aí Jesus vai fazer isso, ele vai reunir os discípulos e vai dizer: olha, a partir de agora vocês são o sal da terra. E o sal, ele tem algumas funções, além de dar tempero, provocar sede, quando é colocado em excesso, ele tem o poder de conservar. Antigamente não tinha geladeira, então eles usavam muito sal para que o alimento fosse conservado. E quando Jesus vai dizer sobre esse sal pisado pelos homens, ele está dizendo que por conta os templos eram muito escorregadios. Então, para que os homens, quando entrassem ao templo, não escorregassem, se jogava sal para que a terra pudesse estar um pouco mais, como eu vou dizer, mais nivelada, mais seca, mais fácil de se transitar. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês são sal, vocês não são pimenta do reino, vocês são sal da terra. A preservação da terra está nas mãos de vocês. O mundo ainda não decaiu, não entrou em completa iniquidade, porque o sal da terra está aqui. Sabe por que a sua empresa, por mais que não seja gerida por um cristão, funciona bem? Porque o sal da terra está lá. Você é o sal, você preserva aquele lugar.
Talvez você esteja num ambiente um pouco caótico, e aquele ambiente, o caos ainda não foi instaurado, porque você é sal e você está lá preservando aquele ambiente. É engraçado como eu já ouvi de pessoas, quando entravam na minha casa, falavam: nossa, sua casa parece um pedaço do céu. Amém. E tem que ser. Porque eu e você somos o sal dessa terra. Nossa missão é preservar esse lugar. Mas não apenas sal, também somos luz. E como Giovana bem disse, somos a luz que ilumina o caminho. Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus para trazer luz aonde havia trevas. Nós somos aqueles que fomos chamados para trazer verdade aonde havia ignorância. Nós somos a luz. E uma luz não se é escondida debaixo da mesa. Ela precisa estar colocada em um lugar de influência, um lugar intencional, para que ela possa iluminar todo aquele ambiente. Então, como sal, temos a responsabilidade de preservar. E como luz, nós temos a intencionalidade de trazer a verdade de Deus para o lugar onde nós estamos. Nós somos sal e luz. E aí, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Está escrito assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Além de sermos sal e sermos luz, recebemos de Deus um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você hoje chegou nesse lugar sem saber o que tem que fazer, eu estou te dizendo agora: Deus não te chamou para esquentar banco de igreja. Deus não te chamou para acender e apagar a luz. Deus te chamou para relevar a palavra da reconciliação. É para você revelar através das suas atitudes. É para eu revelar através da minha vida e do que sai da minha boca aquilo que foi feito por Cristo Jesus. Nós somos hoje a ponte e não o pedágio. Nós somos a ponte. Sabe, tem uma canção que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo, nós seremos usados da maneira que fomos criados por Deus. E qual é esse chamado? Reconciliar os homens com Deus novamente. Jesus estava entre nós. Ele era o único intercessor, o único advogado, o único que podia entender Deus como Deus, mas que como homem compreendeu o homem em sua necessidade. Então ele fez essa ponte, ele reconectou os homens a Deus. Perceba que Paulo vai dizer que Deus reconciliou os homens consigo mesmo. Uau! João 3,16. Porque ele amou o mundo. E não é o aion, a era. É o cosmos. cosmos, a criação. Ele amou tanto aquilo que ele havia criado, que ele decidiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua única semente, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não venha perecer, mas tenha vida eterna. Deus enviou a sua única semente. Uau! Ele enviou o seu único filho. Cristo homem foi enviado sobre a terra. Enviado, ofertado, semeado por Deus. Aleluia. E agora? A nossa missão é como Cristo. Você está sendo enviado. Nós aqui semeamos na vida de missionários transculturais que vivem integralmente para o ministério e servem ao Senhor com sua vida. Sabe, tem uma diferença entre ser galinha e ser porco. A galinha nem sempre é obrigada a dar o seu corpo para ser alimento, mas o porco é. A galinha pode dar o ovo, o porco tem que dar a si mesmo. Alô, você está aqui? Nada contra quem come galinha, tá, irmão? Eu como galinha, tá tudo bem. Mas eu estou trazendo essa analogia. Quê? É, o ovo e bacon. Quem gosta de ovos com bacon? Aleluia. Só para dizer, americano não come ovos com bacon todo dia. Tá bom? A gente vê no filme, mas não é bem a verdade, não. Fecha parênteses, vamos continuar. Então, esses homens transculturais entregam sua vida completamente. Pensa nessa moça que poderia fazer muitas outras coisas, mas decidiu. Foi convocada por Deus para uma missão. E acatou esse chamado. E qual é a missão dela? Reconciliar aqueles homens muçulmanos com Deus. Ser luz naquele lugar tão escuro. A nossa missão hoje como igreja, a palavra que está sobre nós nessa visão até o final de novembro, de dezembro, na verdade, é avivamento e visibilidade. Então eu e você fomos convocados por Deus para trazer vida a esses lugares, levando o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? O evangelho de Jesus. A palavra de Deus sendo pregada, a vontade de Jesus sendo pregada, e aí esse evangelho sendo pregado, os sinais seguindo o evangelho pregado, mudança de vida, nova realidade, reino de Deus estabelecido. Agora a gente não precisa passar pelo sacrifício, porque um sacrifício já foi feito. Agora nós levamos os homens diretamente para o reino. Por quê? Porque o ministério da reconciliação foi nos dado. Nós somos a igreja que reconcilia, que restaura a realidade de quem se perdeu. E eu já estou encerrando. E eu quero que você entenda uma coisa. Vamos compreender juntos, na verdade. Já que recebemos um ministério, o Ministério da Reconciliação, temos uma missão agora. Feito a vontade de Deus, cumprida. Agora, equipados para isso. Porque, junto com todo o Evangelho, junto com o sacrifício de Jesus, quando depois que Ele ressuscita, Ele nos dá o Seu Espírito. Alguém da mesma espécie dEle, para habitar dentro de nós, para nos habilitar a fazer aquilo que fomos chamados por Ele para fazer. Ele vai chamar seus discípulos, depois de ressurreto, e vai dizer, portanto, ide, preguem o Evangelho. E aí, depois de vocês pregarem, os sinais vão seguir vocês. Vocês vão falar novas línguas, vocês vão expulsar os demônios, os dons, a manifestação da vontade de Deus vai seguir vocês. Quem estava doente vai ser curado. Quem estava morto vai reviver. Quem estava triste vai se tornar feliz. Não porque tem coisas, porque agora a alegria do Espírito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Espírito agora volta a habitar aqui. Nada ao redor altera aquilo que tem por dentro. Nada ao redor muda a realidade de quem eu vivo hoje. Isso é o ministério da reconciliação. É você ser habilitado por Deus para transformar a vida de alguém. Não porque você é bom, mas porque Cristo é bom, mas porque Deus é bom. Amém? Então, nós vemos homens, Cristo, o grande missionário. E aí, depois de Cristo, nós vemos os 12 apóstolos. E homens morreram por esse evangelho. Entregaram suas vidas por esse ministério. E aí nós vemos também os avivalistas. Se você for estudar a história da igreja, abre parênteses, rema, matrículas abertas. Por favor, venha fazer o rema. O rema mudou a minha vida. Por quê? Por quê? Porque trouxe verdade, trouxe luz àquilo que estava obscuro. Assim como Filipe foi enviado para um homem no meio do caminho e Filipe pergunta para ele, entendes o que lês? E ele disse, não, preciso que alguém me explique. Foi assim o remo na minha vida. Por mais que eu quisesse compreender, não havia ninguém que pudesse ser pedagógico para me ensinar. Porque eu funciono assim, tem que ser pedagógico, tem que me ensinar as coisas. Assim, O rema me ensinou a viver metanoia, mudança de mente. Me olhar como a palavra diz. Agora eu não me olho no espelho me olhando naturalmente. Agora eu me olho no espelho pelo espelho da palavra. A palavra diz quem eu sou. Ah, é sobre isso que eu vou andar. Ei, meu irmão, a palavra diz algo sobre você. A palavra diz algo sobre nós. E nós vamos andar nessas verdades. Nós não seremos negligentes, mas operosos praticantes. Fomos convocados por Deus para reconciliar o mundo. E homens morreram por isso. Nós vemos Lutero. Nós vemos John Wesley, nós vemos tantos homens que marcaram época. E Paulo muitas vezes vai comparar a vida em Deus como uma corrida de revezamento. E se você já viu o início dos Jogos Olímpicos, tem um bastão. Um bastão com fogo, né? A tocha. Aleluia. Tem a tocha. Tocha olímpica. Oh, glória. Então, é uma corrida de revezamento. Aquele, um pega, vai lá na pira, pega o fogo e correndo bonitinho. Vem outro. Tarará, 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 e assim sucessivamente, até chegar ao destino final. Qual é o nosso papel agora? A tocha é a mesma. O evangelho é o mesmo, inalterado. Amém. E o fogo também. Amém. O fogo que mantém essa tocha acesa é o mesmo. Amém. E foi passado por muitos homens. Consegui, vamos embora, daqui a pouco vai. E foi passado por muitos homens. Jesus foi aquele que trouxe a tocha para nós. E então nós vemos os 12. Pedro, Lucas, Mateus, João, nós vemos depois Paulo, Timóteo, Barnabé, João Marcos, e assim a tocha foi passando, e agora? Agora chegou a nossa vez. É minha vez, é sua vez de fazer o quê? Carregar essa tocha. Tocha que está incendiada de fogo e marcada por sangue, porque homens morreram por ela. A missão minha e sua é manter a tocha acesa até o final da corrida. E eu não sei você, meu irmão, mas eu estou disposta a gastar os meus dias até que se cumpra toda minha vontade. E é essa palavra que eu quero usar, gastar. Nós sabemos que no reino não tem gasto, é investimento. Mas entenda, custou algo. Você sabia que para um ímpio estar respirando custou a vida de alguém? Ele não sabe, mas custou. Jesus morreu por ele também. Você sabia que a prostituta que está lá, vivendo na vida que vive, custou algo para Jesus também? Qual é a minha função? Levar a tocha até ela. Irmãos, não vamos mais viver. Eu quero te convidar a incendiar o seu coração. Não vamos mais viver como pessoas que não têm intenção de vida. Nós não somos apenas um microfone que só funciona se estiver ligado. Não, não, não. Nós somos um rio. Dentro de você tem vida. E que não precisa de energia natural para se manter funcionando. O que te move não é a mesma energia desse microfone, que só existe. Não, irmãos. Todos os dias eu tenho buscado me levantar intencionalmente. Eu vou para um lugar na intencionalidade de quem eu sou. Ah, Juliane, mas eu cheguei aqui não sabendo quem eu sou. Fica tranquilo que até o final dessa noite o seu destino vai ser liberado, a sua identidade revelada, seus olhos vão ser abertos. A nossa missão hoje é levar a tocha da reconciliação. E fazer o que com ela? Iluminar aquele lugar. Talvez você pense, não, mas eu estou naquele emprego, foi porque fulano me botou lá. Tem nada a ver com isso. Ô, querido, para Deus não tem obra do acaso. Deus não joga tarô, não, irmão. Salmos 139 vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor escreveu os meus dias. Deixa eu te dizer uma coisa. O contador da sua história sabe onde você está e o que que você tem que fazer. Intencionais. Se você serve a igreja intencionalmente... Foi como o Rafinha falou hoje pela manhã. Eu lavo meu banheiro sabendo que tudo isso envolve pessoas. Se eu tenho um sorriso, se a Mira dá uns gritos, ela sabe que ela está servindo pessoas. Ela pode não entender, mas ela está animando o coração de alguém desanimado. Ei, irmão, é a intenção do que eu estou fazendo. A tocha está na minha mão, o fogo está sobre mim. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Isso. Vamos todos, porque a palavra é para a igreja. Eu quero te animar essa noite. Aleluia. Esse relógio mesmo, né? É. Ih, oh, aleluia. Eu quero te animar essa noite a sair daqui convidando alguém para o culto de quinta. Ah, mas para quê? Porque a tocha está na tua mão, irmão. Aí você vai ler, aí a pessoa fala, opa, que negócio é esse? Por que a sua vida é tão diferente? O que, que é isso? Por que, que você fala diferente? Tem alguma coisa em você que mudou. É, a vida de Deus está agora dentro de nós. E nos capacitou a revelar vida. Intenção. Eu e você somos seres intencionais. Nós não existimos apenas por existir. Nós não fomos obra do acaso. Não nascemos porque os nossos pais não haviam nos programado. Não, 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 não. Deus, em sua soberania, escolheu você para esse tempo. Você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu na estação errada. Você nasceu na estação certa. E agora, Jesus, dentro de mim, Ele cura as minhas feridas. Ele me capacita. Ele põe um anel no meu dedo, sandália no meu pé e fala, vai. E qual é a minha função? Ir. Porque no vai de Jesus, toda a capacidade que eu preciso para ir é jogado, é lançado junto com a sua palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Amém. Você está um pouquinho mais animado? Você está pronto para levar a tocha? Você está pronto para carregar essa tocha? Você hoje é a intercessão. Você é a ponte. Você é o farol. E você, como uma flecha bem lançada, vai alcançar o propósito pelo qual está sendo enviado. Porque não existe outro melhor arqueiro do que Jesus. Você está dentro da aljava dele, pronto para ser lançado. Não necessariamente num púlpito. Não necessariamente. Porque não é só pregar. Talvez não seja um púlpito. Talvez não seja um púlpito. Talvez não seja segurando um microfone. Mas talvez seja sendo um médico. Um nutricionista. Um terapeuta. Um fisioterapeuta. Um engenheiro. Um bom serralheiro. Calma, vou chegar lá. Um professora. Sendo uma boa mãe. Não importa, para Deus não é importante se ser uma coisa é melhor do que outra. Não, o importante para Deus é ser quem Ele te chamou para ser. E cumprir a sua missão dentro disso. Talvez Deus te chamou para ser Uber, vamos lá. Quantas pessoas você já recebeu precisando de uma palavra? Às vezes você é um atendente, um recepcionista. Quantas pessoas você vê que chegam lá atordoadas? Intencionalidade. Eu não estou apenas ali. Eu não estou existindo. Eu estou ali para levar a vida. Você está pronto? Consciente de que tem uma tocha nas tuas mãos. Cheia de fogo. Marcada de sangue. E que precisa ser levada adiante. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Agora, conscientes do que temos que fazer, vamos dizer sim a essa missão. Vamos dizer sim a essa missão. Porque não tem peso nela. Não é de choro em choro, irmão. A Bíblia vai dizer que o fardo de Jesus é leve. E o seu jugo é suave. Então não é de dor em dor. De choro em choro. Não, 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 não. Não é isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia nos garante que é de fé em fé e de glória em glória. Amém. Amém. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.